25 de setembro, os santomenses votaram. Patrício Trovoada, presidente da Ação Democrática Independente, assume desde hoje o posto de primeiro-ministro. O país de 200 mil habitantes está sem divisas e Patrício Trovoada, entre outros desafios, tem o da recuperação económica. Com a ex-primeira-ministra Maria das Neves, vamos hoje falar dos desafios de São Tomé e Príncipe e também da mulher na política. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, este é o África Agora, nesta sexta-feira, 11 de novembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amêncio Miguel, a nossa convidada é Maria das Neves, ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, consultora e professora universitária. Vamos falar com ela sobre os desafios de São Tomé e Príncipe e também da mulher na política. Patrício Trovoada, o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, foi empossado hoje pelo presidente da República, Carlos Vila Nova. É a quarta vez que o presidente da Ação Democrática Independente, o partido ADI, assume o posto de primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Os são-tomenses querem mudanças. Reportagem de Oscar Medeiros.
São Tomé e Príncipe está localizado no Golfo da Guiné, na costa ocidental de África. O arquipélago tem uma população estimada em pouco mais de 200 mil habitantes. Turismo, agricultura e pescas são os setores que sustentam a economia do arquipélago com 1.001 quilómetros quadrados. Em 2021, o PIB per capita de São Tomé e Príncipe era de 2.071 euros, a moeda de ancoragem da dobra. Na próxima semana, o país com 47 anos de independência conhecerá o seu 18º governo constitucional.
A tão propalada reforma da administração pública deve estar na agenda deste novo executivo. Nós temos que reformar a nossa administração pública. Nós hoje temos uma má gestão daquilo que são os recursos humanos na administração pública. Só para exemplificar, há setores em que há pessoas que trabalham muito e há setores em que há pessoas que não fazem nada. E nós temos que gerir melhor os nossos recursos humanos. Mas mais, com a reforma, também podemos gerir melhor as nossas parcas receitas.
Nas últimas décadas, o Orçamento Geral do Estado santomense, que em média ronda os 150 milhões de euros, tem sido financiado em mais de 90% pela comunidade internacional.
Fala-se muito do turismo, quer-se muito massificar o turismo no país, mas há ainda algumas questões que não cooperam para o bom turismo no país. Então, é bom apostarmos nessa área. Falamos muito do petróleo, temos o bloco Jaca que está sendo explorado pela Shell e a Galp, mas mesmo que se venha a confirmar o petróleo em São Tomé e Príncipe, é um processo e leva tempo para que os santomenses, de facto, possam começar a ter esses ganhos do petróleo. Então, é bom que esse governo olhe sim para a questão do petróleo, olhe sim para o nosso porto e aeroporto, olhe para todas essas questões, mas coisas mais mediáticas, mais prioritárias. Eu espero que esse governo de facto dê uma atenção e que mude o estado de coisas em São Tomé e Príncipe.
O primeiro-ministro eleito afirmou na semana passada que a situação financeira do arquipélago é catastrófica. O volume de exportações é cada vez menor e o país não tem divisas para cobrir a importação de bens essenciais.
O país dependente do exterior, e o exterior está muito confuso, claro que vai afetar a governação nos próximos tempos. Mas eu também acho que é um desafio para o próximo governo, no sentido de tomar medidas, tentar procurar novas soluções.
A descontinuidade geográfica do país, formado por duas ilhas e vários ilhéus, tem criado enormes constrangimentos aos residentes da região autónoma do Príncipe.
O preço de um produto que nós encontramos em São Tomé, por exemplo, a 10 dobras. Aqui no Príncipe nós encontramos a 20 ou 25 dobras. Estamos a ultrapassar algumas dificuldades também, que já vem de muito tempo, mas agora agravou-se, que é a situação de transporte marítimo e aéreo. Da parte marítima, agora nós estamos a ver que o barco tende a tardar um mês depois de chegar à Ilha do Príncipe. E nem todos os barcos trazem combustível. Não havendo barco, nós não temos tido combustível suficiente para poder nos fornecer energia aqui na ilha. Então, esses dias estamos às escuras ou temos horas marcadas para poder beneficiar da luz elétrica.
As reivindicações sindicais de aumento salarial e melhoria de condições de trabalho têm sido cada vez mais frequentes nos últimos anos.
Nós hoje temos muitos jovens que estão literalmente a fugir de São Tomé e Príncipe, muitos deles à procura de melhores condições de vida. E se o novo governo desenvolver uma melhor política de empregabilidade, o empreendedorismo, que deve ser verdadeiro e prático, e não meramente teórico, como nós temos estado a assistir ultimamente, portanto, nós podemos aqui encontrar alternativas para os jovens.
Soluções para estes e outros desafios é o que os santomenses esperam do novo governo, que deverá tomar posse na próxima segunda-feira. Oscar Rodrigues, para a Voz da América.
Estamos no programa África Agora da Voz da América. A nossa convidada é a doutora Maria das Neves, que foi primeira-ministra de São Tomé e Príncipe. Doutora Maria das Neves, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Muito obrigada, Sr. Anastácio. Eu quero, antes de mais, saudá-lo e saudar também o programa África Agora. Agradecer pelo convite que me foi feito para participar neste programa e saudar também a todos os internautas que nos acompanham.
Muito obrigado. Doutora Maria das Neves, na reportagem do Oscar Medeiros vimos os desafios na voz dos cidadãos de São Tomé que o país neste momento enfrenta. Na sua leitura, como economista, como pessoa que também já dirigiu São Tomé e Príncipe e, acima de tudo, como São Tomense, que país vai assumir o Patrício Trovoada neste seu retorno ao cargo de Primeiro-Ministro?
Uma vez mais, muito obrigada. Nós temos um primeiro-ministro, como foi feito referência na reportagem que vos apresentaram, que é a quarta vez que assume o cargo como primeiro-ministro. O que significa dizer que se trata de alguém que conhece bem a realidade santomense e, ouvindo também aqui a reportagem, constata-se que os problemas estão identificados. É preciso encontrarmos a solução. E a solução passa por saber quais são os desafios que, de facto, tanto o país e este governo, o 18º governo, vai enfrentar. Nós temos primeiro que ver que país se trata. Estamos a falar do país, um pequeno estado insular, que tem suas características próprias, particulares. É um país que tem um reduzido tamanho do mercado doméstico, tem limitações na política de substituição das importações, tem uma capacidade limitada para influenciar os preços internos e externos, tem dificuldades para explorar economias de escala, tem uma concorrência interna limitadíssima, ou seja, não existe um setor privado forte no país, tem escassez de recursos humanos qualificados, tem ecossistemas muito frágeis, propensos à ocorrência de catástrofes naturais. Ou seja, é um país que tem umas características que é preciso, enquanto o governo, encontrar alternativas para que se possa debelar esta situação. Eu queria só recordar que São Tomé e Príncipe já foi um país que passou por vários ciclos econômicos e que viveu momentos áureos. Portanto, já passou por ciclo de cana-de-açúcar, que foi o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, passou por ciclo de cacau, de café, também foi o maior produtor de cacau, chegou a produzir 33.500 toneladas em 1930, quando foi considerado o maior produtor de cacau, ultrapassando países como Costa do Marfim, Brasil e outros. Mas hoje, quando nós analisamos a economia santomense, o que se constata é que o ciclo de cacau parece estar esgotado e o país precisa de encontrar outras alternativas. O Oscar Medeiros falava sobre a questão do PIB per capita. Quando nós analisamos o PIB setorial, o que se constata é que se, na altura, nos séculos XVIII, XIX, o país tanto tinha um PIB que era alimentado pelo setor primário da economia, com cerca de 80%, hoje nós constatamos que o setor primário só participa no PIB na ordem dos 20%. O setor que está a alimentar a nossa economia é o setor terciário, é o setor de prestação de serviço, com uma percentagem na ordem dos 60%. O que significa dizer que um dos grandes desafios que tem esse país é pensar num novo ciclo econômico, num ciclo econômico que possa, de facto, garantir a sustentabilidade da economia. E este ciclo econômico passa pelo aproveitamento das próprias condições que tem o país. São Tomé e Príncipe, como sabe, está situado no Golfo da Guiné, como também fazia referência ao Oscar Medeiros, com uma posição geoestratégica bastante privilegiada, que até agora não tem sido aproveitada. Portanto, é necessário aproveitar esta zona econômica que nós temos, a posição geoestratégica do país, para transformar o país, para começar a pensar num novo ciclo econômico para o país.
Doutora, uma das questões que se levanta quando se fala de São Tomé é que, segundo dados do Banco Mundial, por exemplo, cerca de um terço dos 215 mil santomenses vivem com menos de 2 dólares por dia, havendo diferenças entre as regiões, as zonas urbanas e as zonas rurais. Nessa receita que está aqui a vaticinar, como é que pode ser possível apostar nesse setor que sugere, tendo em conta que São Tomé, por exemplo, tem problemas de vias de acesso, tem problemas de ligações com outros países?
Não há dúvida que sim, que o país tem tantos problemas, mas a solução passa precisamente por encontrar alternativas para alavancar a economia santomense. Não é possível continuar-se num país em que o Estado é o maior empregador. Nós temos uma população muito jovem. 70% da nossa população tem idade inferior aos 35 anos. Com os grandes desafios que se colocam ao nível do emprego, ao nível da habitação, ao nível da educação, da saúde. Portanto, as perspectivas de transformar o país numa plataforma de prestação de serviço poderá ajudar o país, ajudar o governo a abrir o país ao mundo. É preciso incentivar o investimento, quer privado nacional, quer privado estrangeiro, para alavancar essa economia. O Estado não pode continuar a ser o maior empregador, sob pena de nós continuarmos com esses níveis de pobreza. Portanto, abrindo o país ao exterior, e temos que ter em consideração o contexto internacional. Estamos num contexto em que os efeitos da pandemia têm sido muito negativos, os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia têm tido um impacto muito negativo na economia santomense, para além das catástrofes naturais que também têm tido impacto negativo. Por isso, é necessário encontrar alternativa. E essa alternativa passa pela abertura do país ao mundo, ao investimento estrangeiro, para se criar riquezas, criar emprego, porque o país não pode continuar a viver da ajuda externa. Os outros países também têm tido seus problemas. Disse aqui na reportagem ao Ostrondeiro que dos 150 milhões do orçamento, que alimenta tanto do Orçamento Geral do Estado, 90% provém da ajuda externa, quer em termos de donativo, quer em termos de crédito. Ora, essa situação tem que mudar. E só pode mudar quando o país começar, portanto, a produzir riqueza. E para produzir riqueza é necessário apostar no investimento privado. Nenhum país consegue desenvolver-se só com o Estado. É preciso apostar no setor privado. É possível. Tanto bem que isso, quando nós falamos do mercado, estamos a falar do mercado de 200 mil habitantes, mas se nós pensarmos que o país está situado numa zona geoestratégica, a menos de 2 horas de voo, de uma sub-região com grande mercado, um mercado de 388 milhões de consumidores, com um PIB anual que ronda os 175 mil milhões de dólares. É possível aproveitar esse mercado, abrindo o país ao estrangeiro, abrindo o país ao investimento. Por isso, eu julgo que o maior desafio dos próximos tempos, para se combater a pobreza, para se melhorar, garantir emprego, e é garantindo emprego também que se combate a pobreza, melhorando a situação da saúde e da educação, é pensar num novo ciclo econômico para São Tomé e Príncipe. Para o efeito, é necessário pensar-se também nas infraestruturas de caráter estruturante, que possam ajudar a aproveitar, a tirar o melhor proveito da localização geoestratégica de São Tomé e Príncipe. E essas infraestruturas passam pela construção de um porto em águas profundas, de que muito se fala que é consensual, passa também pela construção de um aeroporto que possa, de facto, fazer desenvolver o turismo. Porque se existe um dos produtos que o país pode utilizar para concorrer neste mundo cada vez mais globalizado, é o nosso turismo, mas um turismo de qualidade. Estudos demonstram que aqueles países que apostaram tanto que basearam-se numa estratégia de desenvolvimento, apostando na prestação de serviços, no turismo, nas exportações, atingiram outros patamares de desenvolvimento. Estão agora como países de rendimento alto, rendimento médio. Temos o caso das Ilhas Seychelles, das Ilhas Maldivas, que também são pequenos estados insulares.
Doutora, queria voltar também a esta questão da juventude. São Tomé e Príncipe, tal como grande parte da África subsaariana, tem esta vantagem de ter muita juventude, o que diz seu tal dividendo demográfico, que a juventude pode avançar com as economias, mas na realidade o investimento estrangeiro, quer por vias de bloqueio, quer por vias de falta de visão, de facto não acontece. Este governo que vai entrar já em exercício estará, na opinião da doutora, aberto a ouvir as opiniões, e nós também teremos todo o esforço de contactá-los para ouvir a sua abertura em relação às vozes que podem dar o seu contributo.
Pois é, não, nós deixamos dizer que este governo, como eu dizia, conhece bem a casa, sabe quanto é que a casa custa. Por isso, eu julgo que irá pensar mais nas soluções para os grandes desafios que tem pela frente. E ao falar da juventude, de facto, a juventude constitui, portanto, a maioria desta população, como eu dizia, e é uma juventude que está um tanto quanto frustrada, porque não tem emprego, não tem perspectiva de formação. E é necessário pensar-se nisso. Nós temos algumas mais-valias aqui nos países que até agora não se tem estado a aproveitar. Uma delas que é o campo submarino de fibra óptica, que existe no país. hoje, né, com essa, a Covid veio nos ensinar a valorizar o teletrabalho, a valorizar as novas tecnologias de comunicação e de informação. E por que não aproveitar? Aproveitar o cabo submarino de fibra ótica que temos aqui, termos aqui um call center, começamos a apostar no teletrabalho, né? Garantir emprego aos jovens. Mas para isso é necessário criar incentivos para que o setor privado possa assumir as rédeas da economia. Sem um setor privado forte, não será possível inverter a situação. É preciso abrir o país aos investimentos. Eu dizia, quer nacional, quer estrangeiro. Porque os nacionais também têm o know-how, conhecem a realidade do país. Podem até em parceria com investidores estrangeiros alavancar, contribuir para alavancar a economia. Mas é preciso uma decisão. E a decisão é de executar, de fazer. Já falamos muito, já se fez muitos levantamentos, agora é ação, sobre pena de o país não suportar. Falou-se aqui da questão da divisa. Não podemos, o país já não pode continuar nas nossas medidas, porque, como eu dizia, a questão da Covid, o contexto, quer nacional, quer internacional, é complicado. Portanto, temos que encontrar alternativas. E a alternativa é como gerar divisas para o país. Portanto, eu apontava aqui uma série de coisas, em termos de ações, falei do turismo, as zonas francas. Nós temos aqui uma extensão territorial de 1.001 quilômetros quadrados, mas temos uma zona econômica exclusiva com 160 mil quilômetros quadrados de superfície. Ou seja, a nossa zona econômica exclusiva é 160 vezes maior que a nossa superfície terrestre. O que significa, e com grandes recursos, é necessário aproveitar melhor a nossa zona econômica exclusiva, com recursos naturais, com pescado, com muitas coisas que se pode explorar melhor e que pode ajudar a alavancar a nossa economia. Portanto, o desenvolvimento de Santo Meio Península passa por alavancar a economia, investir na economia para que se possa, portanto, combater a pobreza, reduzir tanto os desequilíbrios que existem no país.
Estamos no programa África Agora aqui da Voz da América. Nossa convidada é a doutora Maria das Neves, que foi primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, e com ela estamos a ver as perspectivas que o país pode ter. Tem muitos desafios, mas, como dizem, é difícil passar fome em São Tomé e Príncipe, porque as condições naturais para a produção de alimentos estão lá estabelecidas. Uma das questões, doutora, que gostaria de abordar é a participação da mulher na política. Em 32 anos de democracia, Selmira Sacramento foi eleita presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Um pouco tarde, não acha?
Deixa-me dizer que, aliás, eu começaria por citar a presidente Bachelet de Chile. Ela, a dada altura, dizia que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, mudam a política para melhor. De facto, a promoção, a nomeação, a eleição da presidente Selmira decorre de uma luta que se vem travando já há alguns anos. Eu me lembro, na legislatura 2006-2010, eu era a única mulher no parlamento, num universo de 55 deputados. Achei que era uma vergonha um país em que a mulher representa a maioria da população. Desde aquela altura, travamos a luta para aumentar a participação da mulher nos órgãos de decisão. Na altura, aprovamos uma resolução em que fixamos 30% de cotas para as mulheres. E muitos políticos disseram que a resolução não tinha caráter de lei e, portanto, não quiseram respeitá-la. Por isso, a luta continuou, avançou-se. Aprovou-se a lei dos partidos políticos em 2021 e aprovou-se, neste ano, a lei de paridade. Nós, eu mais a doutora Isa, também em outro dia, publicamos um livro em julho deste ano sobre a participação da mulher santo-tomense na política, em que dizíamos que o ano de 2022 marcará indiscutivelmente um momento histórico no que respeita à participação da mulher santo-tomense na política. E, de facto, está marcado. Depois de cerca de 32 anos, temos uma mulher, depois de 32 anos, já tivemos uma mulher presidente do Parlamento ainda, tanto no período de Partido Único, que foi a nossa saudosa Ala do Espírito Santo. Depois disso, nunca mais tivemos uma mulher como presidente do Parlamento, embora tivéssemos mulheres vice-presidentes, secretárias da mesa, mas a diferença é abismal, porque temos agora no órgão de soberania, nos órgãos de decisão, uma mulher como presidente do Parlamento. Portanto, não há dúvida que é para nós um motivo de satisfação, mas que a luta tem que continuar em várias perspectivas.
Para terminar,
no sentido, estou já a terminar essa parte, continuar no sentido de convencer os partidos políticos de que não haverá uma democracia plena sem a efetiva participação de mulheres e homens neste processo. E continuar também para convencer as mulheres a se militarem nos partidos políticos, a participarem ativamente na política, porque só assim é que poderão contribuir para inverter a tendência atual. Julgo que estamos no bom caminho, mas o caminho faz-se caminhando. Há ainda uma grande luta pela frente, há ainda um longo caminho a percorrer. Eu julgo que, estando unidas, podemos obter sucesso nesta luta.
Tendo sido também Primeira-Ministra de São Tomé e Príncipe, e em um minuto, o que é que enfrentava, o que é que faz os homens terem receio de ter a mulher no poder?
Eu considero que os homens, o receio que têm é que os homens querem poder, não querem ceder poder às mulheres. É pura e simplesmente uma noção, porque reza a história de que o poder pertencia aos homens. Os homens, há países, nós sabemos, que as mulheres nem tinham direito ao voto. Portanto, o machismo é tão exacerbado que os homens pensam que eles é que podem tanto ser poder. Mas a tendência está a mudar. Porque nós vemos mesmo a nível mundial como é que muitas mulheres estão a serem chamadas para participar nos órgãos de decisão. E eu penso que os homens santo-tomenses também já começam a ganhar a consciência de que é preciso ter a mulher ao lado deles. Aquela máxima em que se dizia que atrás de uma mulher estão grandes homens, agora não, agora estamos ao lado de uma mulher, porque as mulheres podem muito bem também participar nos órgãos de decisão e as mulheres têm dado prova de que quando estão lá, trabalham com foco e na perspectiva de garantir o desenvolvimento do país.
É bastante otimista.
Eu sou otimista porque eu julgo que é com otimismo também que se consegue ter o progresso. Nós não podemos ter uma autoestima baixa, é preciso elevar a autoestima, é preciso incentivar outras mulheres. A luta que nós começamos há anos atrás já começa a surtir efeito, já começa a ter frutos. Portanto, não podemos cruzar os braços. É preciso ser otimista e perspectivar um futuro melhor. Pensar que o caminho é longo, mas com resiliência, com humildade, havemos de lá chegar.
Muito obrigado, doutora Maria das Neves, por participar neste África Agora da Voz da América. Falamos de São Tomé e Príncipe, país que volta a ter Patrícia Lovoada na liderança, com Bárbara Ferreira Santos. Sou a Mais Miguel e aconteceu o África Agora. Até para a semana. Boa sexta-feira.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em